Bem-vindos ao The Debate. No vilarejo de Ballin Row, chorar a morte de um ente querido não é só uma, tipo, uma questão de luto, é uma questão de sobrevivência, né?
Sobrevivência literal.
Exato. Se você não cantar o Kainev, o lamento fúnebre tradicional, algo muito pior vai sair da floresta para fazer isso por você. E, bom, hoje nós vamos mergulhar no romance Benches da Irlanda. A nossa discordância central aqui é bem simples. Este livro é fundamentalmente um drama psicológico sobre trauma familiar ou é uma narrativa de terror mítico, sabe, guiada por regras literais. Eu defendo que os monstros aqui funcionam puramente como alegorias viscerais para o luto que a gente se recusa a processar.
É, e eu vejo a obra de uma maneira quase oposta, na verdade.
Ah, é?
Sim. O folclore celta dita regras, letais e inescapáveis nesse vilarejo. A magia e o perigo operam de forma totalmente independente da psique humana. Não importa se você está triste ou não, o monstro está lá.
Mas, olha, pensa bem. A verdadeira ameaça na história não é o Dullahan.
O cavaleiro sem cabeça.
Isso, cavaleiro. A ameaça não é ele. É o silêncio. Quando a filha morre, a avó Nuala simplesmente se recusa a cantar. Essa incapacidade de chorar por quem amamos que envenena e adoece a comunidade toda. O terror vem de dentro.
Entendo. Mas você não pode reduzir o folclore celta a uma simples sessão de terapia familiar, né? A dor da avó pode até ser o gatilho, mas o mundo de Ballin Row tem mecânicas inflexíveis. A Banshee Cleona e o Dullahan não são símbolos emocionais aguardando uma resolução, tipo um abraço. Eles são forças cósmicas governadas por pactos bem antigos.
Espera aí. Mas essas forças só entram em ação porque a avó deixou a porta escancarada. A natureza tem horror ao vácuo. Se a Banshee é literalmente um espírito folclórico que chora os mortos e a Nuala reprime esse choro humano, bom, a Banshee é obrigada a intervir para preencher esse vazio. O livro estabelece essa causa e efeito psicológica claramente naquela confissão da Nuala. Eu até separei aqui, ó. Ao parar de cantar, eu não puni Cleona. Reduzia ao silêncio, sim, mas sobretudo, deixei a porta entreaberta. Então, o luto negado é o que destranca a porta, literalmente.
Tá, a porta pode até ter sido aberta pelo trauma, mas o que entra por ela vai arrancar sua cabeça. Quer você processe seu luto na terapia ou não?
Nossa.
É sério. Quando a ameaça chega de fato, a catarse emocional não salva ninguém. Você precisa de defesas físicas. Lembra da aproximação do Dullahan? Um galope. Era distante, regular, surdo. A batida de cascos pesados numa terra gelada. O de um cavaleiro que sabe que não vai lhe escapar.
Sim, mas a questão é que se você olhar bem...
Não, rapidinho. Deixa eu terminar esse ponto, porque eu acho que isso é a chave de tudo.
Tá. Vai lá.
O perigo ali exige respostas literais do folclore. Ferro, sal e galhos de sorveira. E se a gente parar para explicar o mecanismo, a sorveira não é só um enfeite literário. É uma árvore sagrada na mitologia celta, usada justamente porque a madeira dela absorve e isola as energias da terra.
Ah, entendi.
Isso é física mágica. Se a ameaça fosse estritamente emocional, um punhado de sal e um pedaço de madeira não fariam um cavalo demoníaco recuar, concorda?
Fariam. Fariam se você enxergar que usar sal e ferro contra o Dullahan é tipo colocar um curativo superficial numa hemorragia profunda. Sim, claro. O sal contém o monstro por algumas horas, mas a narrativa insiste o tempo todo que apenas o choro genuíno da jovem Nora resolve o problema pela raiz. É por isso que a própria figura assustadora da Banshee é revelada no fim não como um demônio racional, mas como, cito, uma pobre alma que nunca soube parar de amar os vivos.
Ok, poético.
Pois é. O mecanismo que quebra a maldição não é a feitiçaria, é a empatia.
Olha, você fala em curativo superficial, mas tenta dizer isso para a amiga da Nora, a Maeve, naquela cena da encruzilhada.
É, aquela cena é tensa.
Muito. Um curativo emocional não para a lâmina do Dullahan quando ele chega perto e exige um nome. Ignorar o peso implacável das regras do mito, para mim esvazia totalmente a urgência letal daquela cena. A mecânica do folclore irlandês vai agir e cobrar a dívida de quem cruzar o caminho, não importa o quão curada a alma da pessoa esteja.
Sabe, eu acho que, no fundo, a genialidade que prende o leitor é justamente não saber qual dessas duas forças vai prevalecer no embate final. A tensão vem de ver a Nora esmagada entre a necessidade de curar a fratura da própria família e o terror absoluto de, sobreviver a uma encruzilhada amaldiçoada.
Com certeza eu concordo plenamente com isso. Essa fricção contínua entre os terrores da nossa própria mente e os monstros literais cavalgando no frio, bom, esse é o verdadeiro motor da história.
Sem dúvida. E para preservar essa experiência, nós não vamos revelar quem sobrevive ou como a maldição se desenrola no final.
De jeito nenhum. O pessoal tem que ler.
Exatamente. Fica aqui o convite para você ler o romance Benches da Irlanda na íntegra, mergulhe em Ballinroe e descubra por si mesmo qual é o destino dessa linhagem. Porque seja enfrentando o cavaleiro sem cabeça ou lidando com os nossos próprios fantasmas, a pergunta que o livro deixa é uma só. Que feridas invisíveis nós permitimos que continuem abertas?